Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2020 da Edux. A apresentação será conduzida pelo CEO Eduardo Parente e pelo CFO Eduardo Hayama, com a participação dos demais membros da diretoria da companhia. O áudio e os slides da apresentação estão sendo transmitidos no site de RI da companhia, www.edux.com.br, e está sendo traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco 02. Esta conferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux. Senhor Eduardo, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Todos, espero que todos estejam com saúde, os familiares também. Eu acho que qualquer resultado que vocês ouvirem, vão ouvir sobre o ano difícil que foi. Mas na hora que a gente olha o ano, a gente acha que tem a convicção que saímos muito mais fortes, tanto do ponto de vista absoluto, nós contra nós mesmos um ano antes, como do ponto de vista relativo, nós versus o resto do mercado de educação. Eu vou passar aqui a página 3, falando dos destaques de 2020, e eu acho que tem uma consistência aí de mais de 2 anos que a gente vem falando que a nossa cabeça, nosso investimento, o nosso, as oportunidades de crescimento estão no tripé EAD, medicina e M&A. E na hora que a gente olha para esse ano e pela perspectiva na frente, mostra que isso é o que tem feito a gente ficar cada vez mais forte. Indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita na página, olhando a expansão do ensino digital, crescemos a base de alunos 70% esse ano, abrimos mais 577 polos, passamos de 1.500 polos, crescendo a receita em 59% no ensino digital. Na medicina, tivemos mais 244 vagas, totalmente em linha com a nossa projeção e a nossa previsão. Tem uma perspectiva de mais 250 vagas de novas operações para 2021. 150 delas a gente já anunciou a autorização do MEC, já estamos captando agora no primeiro semestre, de outras 100. A previsão de vir no segundo semestre, tivemos um crescimento da receita ajustada de 37%. E o M&A, tivemos aquisições de 2,3 bilhão no ano, que acrescentam, projetando 12 meses, quase 800 milhões de receita. E o trabalho de sinergia já feito permite a gente ter conforto em falar em 70 milhões já capturados nessas sinergias. Quando a gente olha a perspectiva dessas três alavancas para frente, né, o ensino digital, a gente tem muitos polos ainda maturando, né, então tem um crescimento contratado aqui dentro. A medicina a mesma coisa, né, muitos camp ainda maturando, perspectiva de aumento de vagas nos mais médicos. Então esses dois têm um crescimento contratado, uma perspectiva muito boa, já natural de tudo que a gente plantou aí nos últimos anos. Na hora que a gente olha o terceiro, que é o M&A, né, e aí a gente, eu estou pulando para a quarta caixinha aqui à direita, o que a gente tem de situação financeira nos permite ser bastante otimista com essa alavanca também no futuro próximo. Né? A gente tem uma disponibilidade de caixa de 1,6 bi, a gente gerou de fluxo de caixa operacional 1,1 bi no ano passado e uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,4 vezes. Então, essas três alavancas vêm sendo importantes em todos os últimos anos, foram fundamental para o resultado, foram fundamentais para o resultado desse ano, e ter uma perspectiva muito boa das três para frente, continuando sendo alavancas muito importantes para a gente. Na parte de baixo da página aqui, a gente também quis fazer um highlight em tudo que a gente vem feito de transformação digital e TI. A gente fez uma upgrade muito relevante em todo o nosso hardware, desde data center e tudo que vem por trás, porque a gente tem uma cabeça aqui que não é só o EAD que depende do sistema, são todos os nossos alunos, por conta do modelo Aura, né? A gente está levando o conteúdo digital de elite feito por IBMEC e outras faculdades de elite para toda a massa de alunos nossos. Mas também, na hora que a gente pensa em transformação digital, não é somente uma melhoria de boleto ou uma experiência de pagamento. A gente entende que isso é o nosso core business, isso é o que a gente enxerga o nosso futuro. Então, temos um orgulho grande do que já foi feito e muita animação com os planos para frente. Acho que os resultados, já falo um pouquinho mais na frente de retenção, que no EAD subiu, no presencial caiu um pouco, mas num momento muito difícil de mercado, então toda essa perspectiva era na direção contrária. A gente entende que essa cabeça tecnológica que nós temos tem ajudado demais a gente a seguir com um momento bom no mercado. E os aumentos de NPS, mesmo durante a pandemia, acho que são um grande exemplo disso. Vou passar para a página 4. Na página 4, a gente tem tido muita demanda, acho que de qualquer sell side que a gente fale, mas também muitos investidores no buy side, da gente dar mais visibilidade dos nossos negócios. A gente tem aqui por hábito trabalhar e mostrar quando a gente tem muita certeza do que a gente está falando. A gente não gosta de fazer projeções, perspectivas e coisas que eventualmente não se concretizam. E a gente entendeu que a gente já tem uma maturidade nas nossas unidades de negócio para começar a mostrar o que é cada coisa aqui dentro, né? A gente tem uma origem no presencial. A gente, na hora que a gente começou a tirar as coisas debaixo do presencial, o movimento de 3-4 anos atrás, essas coisas começaram a ganhar corpo. E hoje elas têm um tamanho que representa negócios já muito diferentes, com perspectivas diferentes, taxas de crescimento diferentes, muitas vezes culturas diferentes. Então, enquanto no negócio tem mais gente pensando em eficiência, pensando em como caber dentro das possibilidades de pagamento do aluno, tem outras pessoas que estão muito mais com a cabeça de expansão, com a cabeça de como é que a gente faz os nossos polos, né? Com a cabeça quase de uma franquia, né? De como é que a gente faz com que eles ganhem dinheiro, que eles sejam rentáveis, que a gente tenha um produto que seja absolutamente digital e a partir disso a gente constrói em cima, versus o que a gente vê muitas vezes as pessoas tentando pegar o presencial e diminuir o tamanho do presencial. Nossa cabeça é, a gente começa no celular e depois a gente constrói em cima. E o outro pedaço, que é uma cabeça de qualidade absoluta, de excelência, de referência para o mercado como um todo. Aqui dentro a gente já separou isso no momento que a gente criou o Edux. A gente queria ter bastante certeza dos números, das apropriações, dos rateios, para que a gente não tenha o constrangimento no futuro de ter que revisar coisas, né? Então, a gente está começando a falar disso agora. Vocês vão poder ver no anexo um detalhamento um pouco maior das três unidades, mas tudo está rateado aqui dentro, né? Na hora que você soma esse EBITDA, é a soma do nosso EBITDA total. Então, apresentando aqui as três unidades de negócio, a gente em breve vai ter nomes para cada uma delas, né? A gente tem uma solidez aqui no negócio, no que a gente entende, e depois a gente vai pensar um pouco para diferenciar um pouco e ser mais consistente, até para ter uma comunicação melhor de cada um deles. Mas nosso presencial, que é o nosso negócio, que acho que as pessoas muitas vezes associam a gente somente ao presencial, é um negócio importante para a gente, é um negócio que, passadas crise econômica, queda de fiéis e Covid, ainda entregou a margem no passado de 24%, a margem EBITDA. São 318 mil alunos, nós somos o maior presencial do país. Esse 5% de crescimento versus 18%. Então, um negócio de baixo crescimento no momento que a gente enfrenta hoje, né, de crise atrás de crise. Uma receita líquida que é 60% da nossa rol total, 2,5 bilhões, e uma EBITDA de quase 600 milhões, que é um pouco menos da metade do nosso EBITDA total, né? A gente gosta muito de olhar esse negócio como uma renda fixa com upside na hora que a gente compara, né? Então, a gente olha e vê o M&A, quando a gente vai olhar o M&A dentro do segmento presencial, não é só dentro do presencial que a gente olha, a gente vê muitas oportunidades de pessoas operando a 5% de EBITDA, 10% de EBITDA, às vezes negativo, né? Então, a gente conseguiu aqui criar um sistema que funciona bem, fomos muito responsáveis nos números de camp que a gente tem e abriu e fechou. A gente, do pico do FIES para hoje, né, a gente saiu de 3.300 alunos por campus para 3.000, então a gente ainda tem uma densidade muito forte por campus, que acho que é o segredo, um dos segredos da gente conseguir manter essa rentabilidade muito boa e acreditar muito forte nesse negócio. A segunda vertical é do ensino digital. Ela engloba não só a graduação digital, mas também a pós-graduação, que a gente chama de vida toda. A gente não entende que vida toda é uma coisa que a gente acha que tem um futuro muito importante aqui dentro, mas ainda não está maduro como os outros negócios para estar sendo apresentado individualmente, né? A gente ainda tem taxas de crescimento muito fortes e aí seguida por taxas de crescimento um pouco menores. Estamos melhorando muito a nossa abordagem nisso, acho que é uma oportunidade que a gente tem voltado, né, a nossa atenção muito mais forte de um ano para cá. Então isso ainda vai dar muitas alegrias. Mas na hora que a gente olha o nosso ensino digital, são 334 mil alunos, com mais 99 mil no Vida Toda, uma receita líquida de quase R$1 bilhão, e o EBITDA de 440 milhões, uma rentabilidade, uma margem EBITDA de 45%. Na hora que a gente olha os típicos high growth, né, empresas de alto crescimento, edtechs americanas, trazendo músculos muito fortes, a gente vê uma combinação muitas vezes de soma de EBITDA com crescimento na ordem de 40%, 45%. Nós temos 45% de EBITDA aqui, com todos os rateios já feitos, e 70% de crescimento de um ano versus o outro, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que dar muita visibilidade disso. A gente tem muita pressão das pessoas para entenderem mais esse negócio. Acho que agora a gente está conseguindo fazer isso. Na terceira quadrinha à direita é o Primo, que tem as nossas escolas de excelência, de referência no mercado. Engloba tanto a medicina como o IBMEC. O crescimento da medicina vocês vêm acompanhando, né, vindo muito forte, são 5,4 mil alunos. A gente mostra aqui no fim, tem um anexo falando da expansão de medicina também. Estamos dando a referência para o fim do ano chegar entre 6,1 e 6,5 mil alunos, com o crescimento que a gente já tem projetado aqui dentro. O IBMEC com 4,8 mil alunos, uma receita de 600 milhões e um EBITDA de 300 milhões na casa de 50%. É um negócio que é altamente previsível, com uma forte geração de caixa e um crescimento contratado aí por praticamente uma década. Vou passar aqui para a página 5, falar um pouco no detalhe sobre o ensino digital, indo da esquerda para a direita no quadro também. A base de alunos, eu falei um pouco na página anterior, crescendo 106% de 2018 a 2020. Quando você pega a graduação EAD por si só, esse número é na casa de 150%, né? Quase 2,5 vezes o número de alunos que a gente tinha em 2018. A gente vem crescendo, faz 10 trimestres consecutivos, né? Esse número, e um crescimento muito forte versus do ano anterior. Acho que tem três questões nesse mercado muito fortes aqui. Uma, claramente, com o fim ou com a atratividade muito reduzida do FIES, muita gente não tem o dinheiro para pagar o presencial, e esse aluno FIES, exclusivamente o aluno FIES, migrando do presencial para o EAD. Um segundo tipo de aluno, que é o cara que não tinha um campus na cidade dele, agora com a expansão de polos na direção do interior, né, a gente já praticamente tem polos em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Essa migração para o interior também está dando certo. E o terceiro, as pessoas que não têm tempo, elas estão olhando e vendo assim, olha, eu tenho meus 35, 40 anos, não fiz faculdade e tenho visto pessoas fazendo isso e funcionando bem. Né? Então, é por isso que o EAD cresce tanto e a gente vai continuar expandindo, falando em 2 mil polos em 2021, já estamos falando em 2.500 ou mais em 2022. O quadro da direita aqui, a nossa taxa de retenção crescendo fortemente, e a gente não tem outra coisa para acreditar isso que não a nossa transformação digital, atuando diretamente no core business, na forma como o aluno aprende, na forma como ele tem a experiência dele junto com a gente. Isso, no meio de pandemia, a gente conseguiu esse salto de 4 pontos de 2018 para cá, é uma coisa que salta muito aos olhos. A receita líquida crescendo também, 106% de 2018 para cá, e o Vida Toda com um salto muito grande. Aqui tem uma questão muito interessante, né? O Vida Toda operando desde cursos na faixa de R$5.000 até R$25.000, fazendo parceria com empresas grandes, exemplos aqui que a gente colocou, Microsoft, XP, Empíricos. Esse conjunto aqui hoje já representa 24% da nossa receita total. Então, isso aqui é o típico high growth, né? 70% de crescimento, 40 e tantos por cento de margem EBITDA, essa soma muito impressionante que a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente vem fazendo. E acho que o grande segredo aqui é isso, nós somos um celular e acrescentamos coisas em cima disso. Acho que quando você olha a perspectiva de crescimento para esse mercado, ou para o mercado de educação como todo no Brasil, a gente está falando de classe C e D. Na hora que a gente pensa nas pessoas da classe C e D, que é o crescimento, né? Quando vocês pensam na classe A e B, é muito limitado o número de pessoas que já não estão cursando ensino superior. Mas C e D tem um perspectiva de crescimento muito forte e a gente tem um posicionamento tanto no presencial como no ensino digital muito bom para atender isso. A gente tem uma margem net do EBITDA aí de 45%, com ticket que cabe no bolso dessas pessoas, e a perspectiva de crescimento para esse mercado está toda aqui. Então a gente tem uma perspectiva muito boa para frente também. Estou mudando para a página 6. A nossa unidade prima, à esquerda na página, a receita mais do que dobrando de 2018 para 2020. O cinza nesse gráfico é o VMEC, que é uma aquisição que a gente concluiu ano passado. Né? Então, mesmo sem aquisição, teria tido um crescimento muito substancial aqui. E é um pouco do que eu falei anteriormente, né? Tem uma previsibilidade muito grande nesse crescimento. Isso aqui foi um setor que foi muito impactado por descontos obrigatórios que a gente teve que dar no passado. Mas, olhando aqui, né, isso saiu de 2 anos atrás de 8% da nossa receita, hoje é 15%. A nossa base de alunos tem uma retenção ali na casa de 97%, 98%. A base de alunos segue crescendo. A gente, esse ano, introduzimos uma coisa que consideramos uma grande vantagem competitiva nossa, por operar como uma unidade só no Brasil inteiro na medicina. Fizemos um vestibular nacional, isso ajuda demais na captação. Nosso ticket, conseguimos aumentar o ticket ajustado para 8,7 mil em 2020, crescendo, como já falei anteriormente, 244 vagas, e temos uma perspectiva de 250 para esse ano. Essas que eu já mencionei anteriormente. Olhando o IBMEC, a base de alunos, estamos com presencial com 6,2 mil alunos, entre graduação e pós, uma taxa de inovação também muito alta, um ticket médio bastante superior ao presencial não em BMEC. E uma questão muito importante do BMEC é a plataforma que ele representa para a gente. Então, toda essa parte da gente usar a tecnologia para levar conteúdo de elite para todo o Brasil, o IBMEC tem um papel muito importante no abastecimento desse processo. Né? Então, o Ensine-me é uma unidade separada, é um prédio separado do nosso, um prédio isolado. É lá que a gente gera conteúdo pra tanto para o presencial como para o EAD e para os cursos livres, etc. E o IBMEC, a origem da aquisição do IBMEC, tinha uma expectativa muito grande que está se cumprindo do IBMEC nos abastecer de conhecimento nesse processo. Dando para a página 7, falando do presencial, né, temos uma situação que acho que todos vocês conhecem, da perda do FIES, né, a gente saiu, né, tivemos uma perda de R$1,5 bilhão de receita no FIES nos últimos anos. Nesse quadro aqui a gente colocou isso em azul, saindo 2 anos atrás de 64 mil alunos para 20. Na hora que a gente olha o agregado, nós crescemos. Então, o IBMEC, as aquisições, né, e aqui estão só as Widen, Toledo, Atenas, etc. Não, o IBMEC não está nessa conta, em nenhum lugar dessa parte. Mas o IBMEC, as aquisições compensando essa perda de FIES, nos permitiu um crescimento. Mas é importante notar também, na hora que a gente olha o azul escuro, isso é o nosso crescimento orgânico. E a gente vem crescendo de 2018 até 2020. Na hora que a gente olha, eu acho que a gente entende que isso é o grande demonstrativo de tendência. A tendência no mercado não pode e não deve ser medida pela perda de FIES. Essa perda, tanto para a gente como para os concorrentes, é uma coisa que já vai ficar marginal esse ano, muito menor do que foi nos anos anteriores. Então, a tendência para o mercado presencial é um crescimento, isso você pode olhar o censo do INEP, não, a tendência é de um crescimento leve e orgânico nesse momento de difícil, como eu falei, de 3 crises na sequência. Né? Então, economia melhorando um pouco, a gente tem uma perspectiva, sim, de voltar a ter um crescimento mais forte. Não achamos que tenha uma correlação direta com o PIB, então não adianta a gente olhar e achar que o PIB vai crescer muito, isso aqui vai crescer muito, é um crescimento na casa de single digits aqui, conforme a vida vai melhorando. Essa taxa de retenção está na casa de 83%, que é uma queda de 3 pontos versus o mesmo período do ano anterior, que a gente considera uma vitória, com todas as dificuldades que houve ao longo desse ano, né, o pedaço relevante do nosso aluno trabalha. A gente não fez grandes esforços de renovação nesse segundo semestre comparado com o primeiro semestre, e aí sim fizemos a grande campanha do Estácio com você e fomos entender e ajudar as pessoas que tinham perdido seu emprego, as pessoas que tinham perdido uma pessoa importante para ajudar a pagar a sua vida, então, a sua faculdade. Então fizemos isso no meio do ano, no fim do ano não fizemos. E conseguimos uma perda de 3 pontos, mantendo o número de 83, que a gente considera um número muito bom para esse momento. Olhando direito no quadro, o que a gente tem? A receita líquida ajustada, ela cai. Com aquisições, ela cai 12%, sem aquisições, cai 22%. Mas, de novo, é o que eu mencionei, né? Na hora que a gente olha o não fiéis, a gente tem um crescimento, né, do lado direito, né, o azul mais claro aqui, de 13%. Ou 2% excluindo aquisições, que a gente entende que é um demonstrativo de tendência muito melhor. Tá? Com relação ao ticket, que é uma preocupação de todos, sempre que a gente conversa, a gente já vinha vendo uma estabilidade em 20.1, no mercado bastante mais racional, ou chegou no fundo do poço. Na hora que a gente olha o nosso ticket, o reportado, ele caiu 5%, O ajustado por leis liminares, ele sobe 3%. Importante que esse gráfico aqui só tem Estácio, Widen, não tem IBMEC, não tem Medicina. Tá? E na hora que a gente olha isso no consolidado, ele sobe um pouco. Os tickets das aquisições tinham uma média maior que a gente tinha no Estácio. Mas na hora que a gente olha somente o Estácio, ele anda de lado nesse ano. Tá? Então a gente tem uma perspectiva de estabilidade, a gente está vendo agora para frente, talvez até de ter uma evolução positiva. Tá? Vou passar para o Rayama para falar sobre os finanças para vocês. Gente.
Obrigado, Parente. Passando então para o slide 8, falando um pouco da receita, e aí já começando no tema de como é que o impacto do FIES foi ao longo dos anos. Então, no gráfico à esquerda, em cima, a gente mostra que sem a questão da receita do FIES, a nossa receita teria crescido 34% de 2018 a 2020. E embaixo, onde a gente mostra a abertura de como é que foi a receita aí, considerando o próprio FIES, fica claro, né, que o FIES, que representava 26% em 2018, ele passou a representar 11% em 2020. E os dois grandes vetores de crescimento dos últimos anos, que foi o ensino digital e o ensino premium, né, sai o digital de 14% para 24%, né, e o premium de 8% para 15%. E no presencial, quando você exclui a questão do FIES, ele ficou relativamente estável em termos de participação ao longo dos últimos anos. No lado direito, olhando um pouco do ano, mas eu falo um pouco meio do trimestre, no trimestre a gente mais uma vez, e essa aí eu acho que foi a última vez que a gente teve um impacto minimamente relevante das questões de leis liminares, tivemos impacto de 84 milhões, no ano deu 218 milhões, e aí quando a gente compara a evolução da receita de 19 para 20, ajustando pela questão das leis liminares, a gente teria tido um crescimento de 14%, e aí muito fruto da terceira vertente de crescimento que o Parente mencionou no primeiro slide, que foi o M&A, né, que contribuiu com quase 500 milhões de reais de receita. No slide 9, falando um pouco de custo, aqui o custo a gente prefere olhar sem a questão das aquisições, porque ela distorce muito a comparação ano contra ano. No quarto trimestre, especificamente, quando você olha custo, e aí está como a questão da Covid de fato dificultou negociações de débitos, de alunos e outras questões, ela impactou o PDD, em contrapartida também diminuiu o impacto que teria na linha de desconto concedido que transita pelo financeiro. Então, para facilitar um pouco a análise, a gente somou as duas linhas e comparou o custo global. Nessa hora, o nosso custo cresceu ano contra ano no quarto trimestre de 6%. Embaixo, a gente mostra basicamente a evolução da PDD, né, mas somado com os descontos, que teria dado 30% no consolidado, mas aqui tem a aquisição. Quando a gente elimina a questão das aquisições, ele teria crescido 21%. Uma parte, é claro, né, que está mudando um pouco o mix, né, na questão da queda do FIES, que ainda foi relevante em 20 contra 19, mas em parte também os efeitos da Covid, que tiveram um atraso maior de pagamentos no segundo trimestre e uma renovação um pouco menor do primeiro semestre para o segundo semestre, né, cujo impacto se dá agora em termos de PDD, quando o aluno evade. Mas mesmo com isso, quando a gente compara em termos percentuais do que seria o PDD mais desconto, a gente teve um incremento aí de 2 pontos percentuais, de 12% para 14%. Entrando um pouco mais em detalhe nos não recorrentes no slide 10, isso aqui foi o que ocorreu no nosso ano. Então, fica claro, né, que onde a gente mais sofreu foi no segundo tri e no quarto tri. Mas focando um pouco agora no quarto trimestre, dos 160 milhões que a gente entende que são não recorrentes, 84 milhões foram os impactos de leis liminares e agora, a partir desse ano, já não tem mais, ou são casos muito individuais, muito pequenos. Tá? O outro foi um que a gente chegou a comentar, que a gente estava revisando todas as nossas premissas legais judiciais no segundo tri, mas faltava uma perna, que era a parte referente a causas trabalhistas, que nós revisamos e agora acabou. Então, lançamos mais 20 milhões. E o outro grande bloco, né, que está relacionado ao nosso crescimento ou melhoria de operacional, que é o custo com reestruturação organizacional, que nesse tri foi de 21 milhões, e aqui já tem parte desse custo relacionado à reestruturação nas nossas adquiridas, e as despesas com M&A barra integração, e aqui foi basicamente custo com integração, onde no quarto trimestre, em dezembro, nós viramos as chaves nos nossos sistemas. Então, hoje está tudo integrado. Então, a gente pode afirmar que é uma empresa única operando de forma uniforme. No slide 11, a gente mostra justamente essa, num horizonte um pouco mais longo, como é que os não recorrentes impactaram, né? E basicamente os dois grandes que foram desse ano acabaram, né? Que foi a revisão de várias premissas, seja do FIES, né? Que a gente deu uma baixa de 70 milhões no segundo trimestre, assim como a revisão dos processos judiciais, já acabou, não tem mais. Assim como os efeitos da pandemia, que não posso afirmar 100% que acabou tudo, mas hoje é marginal. Então, por isso que a gente tica aqui como já terminado. Dos outros, de fato, vocês veem claramente dos outros não recorrentes caindo ano após ano. E as duas últimas linhas que eu comentei no slide anterior, né, que tem a ver com, de fato, melhoria operacional, que traz ganhos permanentes, ou crescimento, que é o M&A. Na eficiência operacional, o que é de se esperar que a cada ano vai caindo, né, o custo que a gente tem pela reestruturação e que isso traga ganho. Onde está o ganho? Está nesse gráfico embaixo, onde a gente saiu de um custo de pessoal no presencial, tá? E aqui, para fins de comparação, estamos fazendo sem nenhuma aquisição, de 3.200 para 2.800, uma queda de 11% nominal, tá? E quando se ajusta pela inflação, seria uma queda de quase 20% desde 2018 na principal linha de custo da companhia. E nas despesas de M&A, como eu comentei, esperamos que tenhamos mais para frente, porque de fato estaremos agregando valor com novas aquisições. No slide 12, agora entrando no EBITDA, o nosso EBITDA ajustado no ano fechou com leve queda, né, 0,7%. Já comentei todos os impactos dos não recorrentes. E no trimestre, apresentou uma queda de 5%, e o principal ofensor nesse caso foi aquele que eu comentei da PDD / o desconto concedido, que foi mais fraco nesse trimestre por conta da maior dificuldade de negociação, que trouxe essa queda, né? Mas essa PDD, ela é basicamente em função da não renovação que ocorreu do primeiro semestre para o segundo semestre, né, que está impactando agora. Passando para o slide 13, na parte de lucro, nosso lucro líquido ajustado em IFRS teria sido de 567 milhões, dos quais tem 20 milhões, né, que foram um FII que nós pagamos na época que estávamos analisando um ativo, né, FII para bancos, e um bulletzinho que a gente está querendo ressaltar aqui, esse balão de baixo do 567 milhões, de 624, que é a diferença que o IFRS impacta no nosso lucro. Como a gente tirou a despesa de aluguel e agora tem que passar como despesa de arrendamento, onde tem depreciação e juros, e a conta ela não é tão precisa assim, porque eu tenho que fazer com juros nominais e não indexados, né, aos contratos, ele acaba gerando uma distorção, onde ele leva uma piora do lucro nos primeiros anos e uma melhora do lucro nos últimos anos, se eu não tivesse aplicado o IFRS. Então, só para mostrar que se a gente estivesse ainda na regra antiga, né, o nosso lucro teria sido maior. O lucro reportado foi de 98 milhões, mas apesar disso, né, a proposta da administração é que se pague 142 milhões, que a gente, como vai comentar no slide seguinte, a gente gerou caixa, apesar do nosso EBITDA mais fraco reportado, a nossa geração de caixa foi muito forte, e a gente está confortável também com todas as vertentes de crescimento que foi comentado mais cedo, né, e tudo que a gente vem fazendo. Então, a proposta é um pagamento de 142 milhões versus um lucro reportado de 98. No slide 14, entrando na questão do caixa, o nosso caixa operacional ano contra ano cresceu aí 40%, né, no trimestre 70%, e aí se comparando com EBITDA reportado, que foi 895, obviamente geramos mais que 100%, mesmo com EBITDA ajustado, geraríamos 84%, que está em linha com o histórico de geração de caixa da companhia. Então, mesmo no ano extremamente difícil, conseguimos preservar a saúde financeira da companhia, de tal forma que, até tentando comparar, né, como é que a gente estava gerando caixa em relação aos nossos principais concorrentes, a nossa geração de caixa acumulada dos últimos 3 anos, e aí disparou nos 9 meses de 20, porque nem todos já haviam publicado o resultado, a gente gerou a soma dos 3 principais concorrentes que nós temos, né, nos últimos 3 anos. Essa foi a nossa geração de caixa. Terminamos o ano com uma posição muito saudável, com caixa de 1,6 bi e uma dívida líquida baixa, né, sobre o nosso EBITDA ajustado de 1,4 vezes. E, de novo, ressaltando a questão do investimento, né, onde, nesse ano, o investimento alocado para a transformação digital e TI, em geral, representou quase 40% do investimento total, né, que é onde a gente confia muito, né, que a gente tem que continuar investindo, que é onde vai vir o crescimento e melhoria de todos os nossos indicadores em geral. Mas também já destacamos aqui a expansão que já teve em medicina, de 45 milhões, quase 10% também no investimento desse ano, que é onde a gente vê uma vertente ainda de, como o parente mencionou aqui, de quase uma década ainda de maturação desse segmento. No slide seguinte, é uma prestação de contas que sempre fazemos, né, de como é que tem andado as nossas sinergias. Então, na Agitalin, já capturamos 71 milhões, aqui é deixar bem claro, né, que já economizamos 70 milhões de maio até dezembro. Isso aqui é o valor que vai gerar já, ao longo de forma anualizada, que já foi capturado. Então, estamos em linha com o que nós havíamos planejado e mostrado. Em Atenas, capturamos 7, e pode chamar um pouco a atenção, né, porque está 60, 80 milhões e vai até 2027. Só lembrando, né, que Atenas, na verdade, o grande ganho que virá são das vagas de medicina que hoje entendemos que vamos obter, né, e depois maturar, trazendo ganhos para a companhia ao longo de vários anos. Eu passo agora a palavra para o parente de novo.
Bom, eu estou indo aqui, obrigado, Marta, aqui na página 16. Lado direito da página 16, eu acho que tem 2 eventos subsequentes que são relevantes. O primeiro, a emissão da dívida que nós fizemos em fevereiro, aprovamos a 6ª emissão de debêntures, o que leva a gente a um conforto muito grande nas projeções de pagamento futuro, que deixa a gente com muita flexibilidade para tomar ações, inclusive, mais robustas de curto prazo. E o segundo é o que eu já mencionei anteriormente, a autorização de 150 vagas de medicina, já captando agora no primeiro semestre. Indo para o lado esquerdo do quadro, a gente tem, olhando para frente, a perspectiva dos negócios, o digital segue muito bem. Que eu mencionei, 75% dos polos não tem, não estão maduros ainda, né? Isso, dado o forte crescimento que houve nos últimos 2 anos da nossa expansão aí de polos. Então, a gente tem uma expectativa de aumento de base forte para esse ano. A captação vem vindo bem, superior ao ano anterior. Preços. A gente tem comentado isso já com vocês, a gente vê uma tendência de queda leve, tanto no semestre agora, e a perspectiva é de chegar a 2 mil polos esse ano e mais de 2.500 no ano que vem. Então, o negócio que a gente olha está realmente de pé embaixo no acelerador. Na hora que a gente olha o premium, aí reforçando que no anexo a gente tem um detalhamento da unidade de medicina, a expectativa de aumento de base conforme contratadas de expansões. Então, a gente tem hoje 7 unidades que ainda estão em maturação, ou seja, não formou a primeira turma ainda, então ainda entram alunos sem saírem alunos. Tem 5 novas unidades para esse ano, 3 começando no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, e 2 processos de aumento de base que a gente está contando, e isso aqui é o que leva a gente a falar de 6,1 a 6,5 mil alunos no fim do ano. Captação veio forte, tanto na medicina como no IBMEC, tanto do lado de volume como do lado de preço. Então, também tem uma perspectiva muito boa do clima para esse ano. O presencial O impacto da ROL na receita do FIES esse ano é uma fração do que foi ano passado, nos anos anteriores. Estamos falando que ano passado, como o Rael mostrou, 350 milhões de dólares de grandeza. Esse ano estamos olhando uma coisa na casa de 100, um pouquinho mais que isso. Estamos tendo uma captação desafiadora no primeiro semestre. Ainda tem o Enem para vir pela frente, o Suzu para vir pela frente, mas temos pesquisas aqui que a gente tem feito desde janeiro, que nos levou até a ser um pouco mais agressivo na captação, mostrando um desejo de muitos alunos de entrar no segundo semestre, eventualmente até no ano que vem. Então, a gente sempre fala, né, uma captação ruim é geralmente seguida por uma ou duas muito boas. Então, esse primeiro semestre está sendo bastante desafiador para o mercado como um todo, e a gente está sentindo isso, né? Perspectiva de preço estável, não vem uma perspectiva de redução de preço, pelo contrário. E a gente vê, né, na hora que a coisa amainar e a gente voltar a ter captações fortes, uma perspectiva de ter uma recomposição de margem a patamares que a gente já teve no passado, a partir do ano que vem. Como o Raema mencionou, né, os 70 milhões capturados ali, eles são full year, né, então tem um pedaço que já começa entre esse ano e ano que vem também aí mais forte ainda. O presencial, a perspectiva, né, de novo, né, a gente está aqui no pior cenário possível para a indústria como um todo, gerando 24% de margem no passado. Achamos que ainda tem um ano desafiador, especialmente nesse primeiro trimestre, mas para frente a perspectiva que a gente vê é boa. No geral, né, como o Rael mencionou, os efeitos de leis liminares são marginais agora no primeiro trimestre, tem muito pouca coisa acontecendo e de ações individuais. Perspectiva boa de M&A. A gente está vindo muito bem na rematrícula, as taxas de retenção, a gente terminou o semestre com evasão ao longo do semestre menor do que no ano anterior, e a rematrícula que já está mais de 80% encaminhada, vindo muito bem também. Transformação digital, perspectiva muito boa de seguir impactando a NPS e retenção. A gente acha que esse é o ano que o digital e primos chega a 50% da ROL. Eles terminaram ano passado na casa de 40% e avançando para 50%, com uma margem superior à nossa margem média. E o Vida Toda tendo tração em todas as BUs. Então, a gente acha que vai ser um ano, o primeiro trimestre ainda desafiador, o resto do ano a gente tem uma perspectiva de ser aí muito melhor que o primeiro trimestre, que o ano passado e potencialmente também em versus 2019, e a gente virar a página, trocar de marcha e seguir para um futuro aí que a gente vê como muito brilhante aqui para frente. Muito obrigado, gente. É isso que a gente tinha. A gente passa agora para as perguntas. Marcelo, você me ajuda?
Sim, pois não. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos algumas perguntas na fila aqui. A primeira será do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, bom dia.
Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta, eu queria tocar nessa questão dos descontos mandatórios, né? Vocês mencionam que seriam mais marginais no primeiro trimestre. Qual que vocês imaginam que é a capacidade de vocês de fato cobrarem o ticket cheio sem esses descontos? Porque as pessoas ficaram pagando menos, né, por um tempo, a situação econômica está difícil. Vocês imaginam que vão ter que acabar acomodando um desconto menor? Ou o jeito de imaginar seria realmente pensar o ticket ex descontos e esse é o ticket base que deveria ser cobrado? Se isso vai ter alguma implicação em evasão? Eu queria só discutir um pouco esse ponto. E o segundo ponto é a questão de M&A, né? Vocês se mostraram bastante focados em M&A, né? Com caixa para isso. A gente estaria pensando em vários deals de menor porte ou tem algum deal de porte maior que está no seu potencial pipeline? Essas são as duas perguntas.
Obrigado, Marcelo. Raema aqui falando. Na questão dos descontos, foi bom você ter perguntado, porque talvez a gente não tenha passado a mensagem mais clara na apresentação. A nossa rematrícula está vindo hiper bem, tá? sem já nenhum desconto mandatório, então a mensalidade normal e com reajuste. E o que é interessante é que quando você olha ano contra ano, a quantidade de créditos contratados pelos alunos está em linha, né? Que foi, e créditos contratados naquela época que era antes da pandemia. Então a gente está muito confortável, né, quando a gente fala isso aí. E onde mais se traduz, que aí sim a gente falou isso ao longo da apresentação inteira, é em caixa, né? Que a gente vem arrecadando melhor do que vinha arrecadando ano passado, né, e obviamente bem mais do que vinha arrecadando em 2019, porque não tinha estado. Então é um reflexo de fato que aquilo foi temporário, né? Desapareceu. Então como notícia, talvez a gente não tenha deixado mais claro, mas foi bom você ter perguntado. Em relação aos M&As, a gente tem visto de tudo quanto é tamanho, tá? É óbvio que dos maiores, dos mais complexos, são poucos que podem existir, então não dá para afirmar, né? O que dá para afirmar um pouco mais, talvez, de médios e pequenos, porque aí, obviamente, tem um número muito maior. Mas a tendência é aquela que a gente já vem comentando desde o terceiro trimestre, que eu acho que quando as pessoas passaram um pouco do desespero total, né, do que seria o efeito da pandemia, né, como um todo, e alguns descobriram que pós-pandemia, né, com o FIES cada vez mais perdendo a relevância, e 2 anos de crise econômica muito forte, porque passamos em 15 a 6, já não dá mais, né? Então a gente vem sentindo desde lá, né, um interesse bem grande de várias instituições querendo conversar, e é de todo tipo. Isso do lado do presencial, onde a gente acredita que sempre que a gente faz esse movimento, a gente está olhando o todo, né? Que a gente consegue acoplar o nosso ensino digital, a gente consegue acoplar a nossa vida toda, né? Então se virou de forma bem mais global. Mas a gente também tem olhado outras coisas que podem acelerar tudo que está relacionado a esses outros vertentes de crescimento, seja vida toda, seja no segmento premium. A gente acredita que hoje, que 21 e 22 serão anos bem, bem interessantes para a M&A, tá?
Deixa eu só dar um detalhe aqui que acho que passou batido, né? O Israel, a gente olha todo dia, no fim do dia, a arrecadação estácio sem FIES versus os anos anteriores. Esse número, ele é maior que 2020 e muito maior que 2019. Então, isso é laranja com laranja, não tem a de trás nessa conta que a gente está olhando. Isso acho que é um indicador muito forte da situação melhorando.
Perfeito. Obrigado, parente. Obrigado, Rayana. Muito claro.
A próxima pergunta será do Vinícius Ribeiro, da UBS. Vinícius, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo breakdown das margens. Eu era um dos que incomodava vocês pedindo isso, então obrigado. Acho que ajuda bastante. Eu queria falar um pouquinho do digital, né? Então, acho que a perspectiva de crescimento de vocês de polos continua sendo bastante agressiva. Então, eu queria entender, assim, para depois de 2022, quando você chegar em 2.500 polos, a ideia é focar um pouco mais em maturar e garantir a sobrevivência desses polos, ou tem mais um processo de expansão para frente? E a segunda pergunta é um pouco sobre presencial, né? Assim, eu acho que dentre todos os segmentos de educação é o mais pressionado por motivos claros, né? De mudança de aulas online e a questão econômica também. Então, eu queria entender, assim, o que tem de estratégia para o segundo semestre para fazer com que, de fato, essa captação seja boa, né? Eu entendi que vocês estarem estudando próprios, então, são interessantes, mas eu queria entender, assim, como que vocês veem essa dinâmica de demanda represada que não foi, eventualmente, capturada pelo EAD e não pelos concorrentes também, né? Porque também a gente tem um processo de desalavancagem operacional muito forte no mercado como um todo. Então, eu queria entender, assim, como é que a gente vê ou deveria ver esse segmento presencial a partir do segundo semestre de 2021, assumindo que a gente tenha uma certa normalização na situação sanitária. Seria isso, não? Obrigado, pessoal.
E aí, Vinícius, obrigado pela pergunta, obrigado por você estar aqui. Vou passar aqui para a Aroldo, Adriano e Marcel para me ajudar aqui na resposta para você, cara.
Oi, Vinícius, bom dia. Haroldo falando aqui. É uma boa pergunta essa. Em quantos postos a gente vai chegar, qual vai ser a estrutura de postos para frente. Basicamente, a quantidade de postos que a gente vai ter no futuro depende da nossa capacidade de deixar eles cada vez mais leves. De fato, o que a gente acredita é que São Paulo, os nossos postos são pontos de captação de relacionamento local, eles não são pontos de estudo. Então, a gente revisa, a gente tem uma lista aí, para cada marca, para cada um dos 5.500 municípios do Brasil, quantos polos cabem em cada uma, e isso é revisado à medida que a gente evolui desonerando a estrutura do polo. É importante comentar que o nosso AD de fato é digital, então não exige formação de turma na ponta, a estrutura é super leve e isso faz parte da nossa estrutura de negócio. Então, a nossa primeira versão, que já foi no passado um planejamento estratégico, até comentei, a gente falou sobre em 2019, que era chegar na época a 1.900 polos, e aí entre 1.900 e 2.100, a gente antecipou esse 2023 para 2021, a gente já fala em mais de 2.500, a gente acredita que pode vir a ser bem mais do que isso, à medida que a gente está desonerando cada vez mais o polos e deixando de fato como agente de captação e cada vez mais captação online. Então, a gente, cada vez que a gente se torna mais digitais, a gente torna possível chegar a cada vez mais municípios, e aí essa quantidade de postos pode aumentar muito, tá? Então, acho que a questão é estrutura leve, né? A gente não depende de formação de turma, a gente tem que ter um capex extremamente leve, tanto que a gente fez em cidades realmente muito pequenas.
Só te cortando aqui no assento quente, você consegue lembrar os números do planejamento estratégico que a gente ia chegar esse ano?
A gente ia chegar entre 1.900 e 2.100 em 2023, tá?
E a mesma receita?
Ah, sim. Vamos lá, a gente tem uns números bem antigos nossos, a gente estaria basicamente na metade do que a gente está hoje. Só grandes números aí. A gente já está extrapolando o que a gente imaginava para 2023 já, agora. Então, isso é um trabalho que a gente tem todos os dias, de, né, como é que a gente é mais leve, como é que a gente é mais ágil e como nós somos mais digitais.
Só, em 2017, a gente fez um plano que a gente ia chegar em 2020 com metade dos alunos e da receita que a gente tem. Ano passado, fizemos um plano que a gente ia chegar com 1.900 polos em 2023 e estamos chegando em 2021. Então, assim, a gente está, nós mesmos, nos surpreendendo com a velocidade do nosso crescimento, com a nossa capacidade de execução.
Sendo mais exato, nós teremos 200 mil alunos, tá? 201 mil alunos, para ser mais exato, que a gente teria, ano passado, 200 mil alunos para um EBITDA com o critério de rateio que a gente tem hoje, e a próxima, pouco mais de 200 milhões também. Então, esse é o número que a gente previu em 2017, em 2019 a gente reviu no planejamento estratégico, e para 2023 que a gente está chegando já agora também.
Obrigado.
Vinícius, aqui é o Adriano. Com relação ao presencial, eu acho que vale destacar que a gente tem ainda aí para esse ano, em termos de estratégia do presencial, ainda um trabalho muito grande na parte de captura de sinergia das adquiridas. E não só na parte de, quando a gente fala na parte de custos, mas também de melhoria operacional, especialmente da força de vendas, do trabalho de captação das adquiridas. Eu acho que aí tem um potencial grande ainda para ser trabalhado. A gente está com muito foco nisso. E em termos de informação de base, eu acho que vale destacar, reforçar o ponto que foi falado aqui já tanto pelo Parente como pelo Hayama, que a nossa renovação ela vem muito bem, né? A gente está conseguindo manter uma renovação para esse primeiro semestre muito em linha com o nosso melhor cenário previsto, né? E com ticket médio, né, que sem impactos de leis liminares. Isso nos dá uma perspectiva muito boa aí de melhora, inclusive no meio do ano também. Dado que o contexto, o cenário de pandemia ainda está muito similar ao semestre anterior, né? E um ponto mais importante, aplicando os reajustes que nós havíamos previsto, né? Então, em termos de base, a gente fica, base de renovação, a gente fica bem mais confortável com esse comportamento ao longo do ano. Com relação à captação, e várias pesquisas já vem apontando uma tendência de postergação da decisão do calor de ingressar no ingresso imediato no ensino superior, né? Segundo dados, muitas pesquisas foram divulgadas aí no mercado, mas nossas pesquisas internas apontam que aproximadamente metade do público-alvo ele está deixando essa decisão ou para após a publicação da nota do Enem, que até eu acho que o Marcelo vai falar um pouco sobre isso na sequência aqui, que é uma estratégia bem importante para a gente, mas também uma parte está deixando essa sua decisão para o segundo semestre. Então, a gente tem sim a expectativa de poder estar capturando parte desse público interessado aí ao longo do ano. Marcelo, quer comentar sobre as estratégias de captação?
Obrigado, Adriano. Só para complementar aqui o tema de Enem, né? Foi um investimento importante da companhia nos últimos meses em tudo que foi canal digital, né? A gente está falando do nosso site de captação, todas as ferramentas que a gente usa de divulgação e mídia online. Então, isso daí é um canhão que a gente aponta agora logo depois da saída da nota, né? E aí, basicamente, a gente tem dois tipos de público, né? Aquele que a gente imagina que naturalmente iria para o segundo semestre, mas a gente vai trabalhar fortemente para tentar trazê-lo ainda dentro desse ciclo, tá? Como que a gente faz isso? Toda a digitalização do processo de captação que ocorreu aí na metade do ano passado, ela diminuiu bastante o tempo de aquisição dos alunos, tá? Então, a gente viu taxas muito melhores aí de conversão, tanto no nosso site, quanto na classificação do usuário, envio de documentação, né, que é um processo bastante particular do setor. Isso acelerou bastante, facilita muito a parte de divulgação e aquisição que a gente tem a partir agora da data do Enem, no dia 29, para frente, tá? Então, a gente acredita que essas ferramentas devem acelerar o processo de intake e a gente consegue aí capturar o quanto antes, né, e correr aí na frente para pegar esse público do segundo semestre, né? Outro ponto importante, né, lembrando que as nossas marcas, elas são nacionais, então a gente acaba ganhando bastante visibilidade, né, quando a gente vai a mercado, levando aí todas as marcas que a gente quer fazer um push, tanto para esse semestre quanto para o próximo. Isso também facilita o processo de intake de todas as modalidades.
Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigado pelas respostas e pela participação de todo mundo. Obrigado.
Obrigado, Vinícius.
A próxima pergunta será do Fred Mendes, do Bradesco BBI. Fred, bom dia.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas também. Acho que a primeira delas, só entender um pouquinho essa linha de CAPEX, né? Teve um momento relevante ali, principalmente na parte de transformação digital, acho que o Ayama falou rapidamente aí no call, mas entender um pouco melhor essa linha e qual que é a definição para você passar isso em CAPEX vis-à-vis OPEX, né? Acho que essa é a primeira. E acho que a segunda vocês tocaram um pouquinho mais, mas também se puder um pouquinho mais da visibilidade aqui, PDD para 21, né? Obviamente que não guidance, mas só um pouco mais de visibilidade ajudaria bastante. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Fred. CAPEX cresceu bastante, né, de 19 para 20. Aqui tem desde, de fato, o conteúdo todo de Infinity, que já é outro patamar, é outra coisa que nós estamos fazendo aqui para melhorar a qualidade de todo o ensino, de todos os segmentos, todas as marcas. Uma parte está aí, mas é a menor parte. O grande pedaço mesmo é, de fato, todo o investimento que nós estamos fazendo, desde fazer uma atualização do nosso parque inteiro tecnológico, tá? Seja de hardware, seja de software, para permitir que a gente possa dar novos pulos, né, de uso da tecnologia para todos os nossos segmentos, que é onde a gente acredita que vai continuar trazendo frutos, até novos desenvolvimentos mesmo, né, de squads específicos para estar desenvolvendo, seja, por exemplo, o app do aluno, uma melhora da forma de renovar, da forma de captar. Então, literalmente investimentos que nós estamos fazendo neste exato momento, né, que ainda vão dar frutos para frente. E alguns desses investimentos são investimentos plurianuais. A gente começou ano passado, um pedaço do ano retrasado, ainda provavelmente vai ficar ainda esse ano e o próximo até concluir, tá? E a consequência depois, obviamente, ter uma linha na nossa DRE, que depois que ele termina, né, ele passa a ser já um custo da manutenção em si, tá? Essa na parte de investimento. Se você quer alguma coisa específica, alguma...
Perfeito, mas acho que está claro. Não, era só para entender mesmo como é que é a classificação, né? Porque eventualmente, enfim, melhorias seria o OPEX, o que seria, como é que seria a classificação?
A etapa, não, OPEX, aqui é de fato, tá... mexer tem mesmo. A gente, a gente refez todo o nosso data center, a gente está trocando vários sistemas, né, para deixar cada vez mais leves, mais modernos. Estamos criando um data lake, tem muita coisa que está sendo feita, né, para deixar a empresa cada vez mais atual e permitir outros pulos, né? Sim, tá?
Perfeito.
Na parte de PDD, como eu mencionei, né, o percentual saiu de 12 para 14, fruto disso uma parte pela pandemia, outra parte pelo mix, né, que o FIES, mais do que obviamente foi da época que tinha um boom, né, de demanda e oferta no mercado, então os tickets eram mais altos, e conforme os alunos vão se formando, não só FIES, mas ex-FIES, foi por isso que a gente foi sofrendo nos tickets nos últimos anos, né, da formação desses dois alunos, né, de uma época exuberante no setor. Mas o FIES, ele tinha uma outra vantagem, o FIES não tem atrelado uma PDD, então quando eu troco uma receita que não tinha PDD para uma receita que tinha PDD, obviamente isso impacta em termos percentuais. Aonde eu vejo que vai estabilizar? A pergunta é um pouco mais capriciosa do que você acredita também no que vai ocorrer no longo prazo. Por que eu digo isso? O que está acontecendo, tá? Do ponto de vista estrutural na companhia? O segmento premium, como a gente mencionou, tem provavelmente um crescimento contratado na próxima década, né? E a PDD desse segmento, ele tem girado na faixa dos seus 2, 3%. Tá? Considerando que hoje representa 15%, e você tenta extrapolar como é que essa receita pode no tempo crescer, vai ter um peso muito grande no bolo, né, do que seria a PDD da companhia. A outra frente que tem avançado muito, que é consequência desses investimentos, seja em conteúdo, seja na forma como a gente entrega o conteúdo, seja no investimento que a gente faz para melhorar o relacionamento, é na retenção. E quando você melhora a retenção, mais do que você reduzir, né, o que a gente fica falando do CAC, né, do investimento que a gente tem para captar o aluno, você diminui brutalmente, né, a PDD, né, que você vai ter ao longo dos anos. Então, como é que isso vai se estabilizar no tempo? Por isso que eu falo um pouco de como é que você também projeta, como é que vai ser o crescimento de cada um desses segmentos nos próximos anos. E dessa dinâmica que a gente acredita que tem vindo, né, durante a pandemia, a gente melhorou alguns pontos percentuais em renovação no ensino digital. Tá? No presencial, obviamente, sofreu mais, mas foi mais no calor do que no veterano. O veterano foi bem. Tá? No premium, zero sofrimento. Né? Foi, de fato, muito em linha com o que estava vindo. Para 21, o que eu acho que vai vir? Algo entre esses 12 e esses 14. Tá? Se fosse tentar dar um chute de curto prazo, seria algo nesse intervalo, mas a tendência de médio e longo prazo, se tudo que a gente acredita que está fazendo vai trazer frutos de fato, né, do prêmio é menos, né, do prêmio acho que é mais, tem mais confiança já, hoje, né, do mix. Mas a tendência é de queda, tá?
Perfeito, super claro aí, obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Maurício, do Credit Suisse. Maurício, bom dia.
Bom dia, pessoal que é o Cepeda, do Credit Suisse. Bom dia, Parente, Ayama. Bom, o pessoal acabou já abordando as partes mais estratégicas do negócio. Eu vou para uma questão bem mundana mesmo. A gente viu que na base de custos, especificamente custos, quanto despesa, com as aquisições, a base de depreciação e amortização cresceu desproporcionalmente, né? Pudesse comentar um pouco por que ocorreu esse efeito em 2020? Obrigado.
Obrigado.
Aqui, Maurício, uma parte pela amortização já, né, que vai ocorrendo já, de aquisições, etc., que a gente vai fazendo. Mas outra parte tem muita coisa também relacionada a como é que está aplicado o IFRS, né? As curvas não são iguaizinhas, infelizmente. Por isso que a gente até destacou no lucro líquido essa discrepância entre o lucro IFRS e o lucro não IFRS, que gera uma distorção. Para você ter um pouco mais de noção do que seria o nosso número em si, o nosso aluguel, que em 19, se não me engano, foi 250, o aluguel, despesa de aluguel, barra, imóvel em geral, né, quando eles mostraram não em FRS, na Stat, ela subiu para uns 280, tá? E com a de Tallinn, junto, ela estaria rodando tudo na face dos seus 300 e pouquinhos, tá? 300 baixo, não lembro agora o número certinho, tá? Então tem muita coisa de FRS aqui também que contamina essa visão. É por isso que naquela análise que a gente tentou fazer na apresentação, eu falei, vamos excluir isso aqui, que isso aqui eu particularmente vivo falando que eu não gosto muito de olhar dessa forma, que acaba distorcendo as coisas, ainda mais nessa que eu tenho que fazer um VPL com uma taxa pré-fixada, nominal, os nossos contratos são ajustados por inflação, e aí, pô, mexe tudo. O nosso resultado fica muito contaminado por essas oscilações. Mas não teve nada assim estranho, tá? Que não fosse esses efeitos, grande parte pelo IFRS, ou amortização mesmo de ágio, ou coisa parecida, tá?
Perfeito, né? Eu acho que ninguém gosta desse IFRS 16, já atrapalhou a vida de muita gente, né? E não é muito claro também. Mas, assim, você diz o seguinte, já existe amortização dos próprios ágios dessas aquisições maiores. E isso já está contando também.
Sim.
Ah, tá bom. Perfeito. Maravilha. Obrigado.
Obrigado, Maurício.
Muito bem. Na sequência, teremos conosco o Leandro, do Citibank. Leandro, bom dia.
Bom dia, pessoal. Essas perguntas já foram, né? Então, mais um, na verdade, um follow-up. O comentário que foi feito da captação, eu queria entender, assim, do presencial, né, principalmente, nesse ciclo, o que está diferente na estratégia comercial, o que vocês estão fazendo de diferente para navegar esse ambiente? E aí, dá para falar eventualmente desconto, algum ajuste na oferta de VIS, até de estratégia de marketing mesmo, enfim, nesse cenário aí, com todos os desafios. O que está diferente nesse ciclo, do primeiro semestre ainda? O que estão fazendo para tentar gerar um engajamento? Acho que é isso. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Leandro. Passar para o Marcel aqui. Cara.
Leandro, obrigado pela pergunta. O que a gente fez agora? Tá? A gente lançou, dia 22 de fevereiro, um programa chamado Tapago, tá? Focado na Estácio. Basicamente, aí a gente está dando dois benefícios para o aluno muito grandes. Tá? Primeiro, é um pagamento dentro desse semestre, né, de três parcelas de R$ 49,00, né, que é o DIS 3 nosso, e liberamos janeiro, fevereiro e março para o aluno. Tá? Então, ele tem esses três pagamentos de R$ 49,00 e na renovação que ele deve fazer em julho, ele recebe esses R$ 147,00 de volta como desconto na renovação. Tá? A gente entrou forte com campanha de mídia a partir de 22 de fevereiro, a gente teve uma reverberação bem positiva aí, em todas as modalidades, não só no presencial. Tá? Ele é um programa que a gente está controlando na unha aqui as vagas que a gente está liberando. Mas deu um resultado bastante positivo na captação em todas as modalidades desde então. Tá? A gente está em vigor com essa campanha ainda. E agora aguardando, como a gente comentou agora há pouco, a questão de resultados do Enem.
Perfeito. Só uma pergunta rápida.
Adicional.
Claro.
Eu acho que a gente teve muita agilidade, isso acho que a gente tem um domínio muito bom dos processos de captação. E antes das consultorias começarem a falar sobre o adiamento, a gente já sentiu que isso era uma possibilidade forte, por pesquisas nossas. E o que nós fizemos, né, perguntar o que, que as pessoas precisariam para antecipar, né, e a resposta muitas vezes era só se for de graça. Né? E de graça a gente não faz, né? A gente vê algumas coisas na concorrência que a gente fica de cabelo em pé, mas não existe a possibilidade, até porque você não tem nunca a certeza se você tem um aluno de fato ou não. E acho que a campanha Start Paga tem um viés de comunicação brilhante, porque, no fundo, o aluno pagando 23, ele está pagando 3 mensalidades cheias. Né? Enquanto a gente está vendo muita coisa na concorrência, que o cara fala 4 isenções, mais 70% de bolsa, na hora que você vai olhar, parece muito mais caro, a percepção é de muito mais caro do que o está pago, né? E, no fundo, quando você está dando isenção, mais não sei quanto percentual, o valor que você está cobrando no semestre, é uma ou duas mensalidades cheias no máximo. Né? Então, a gente conseguiu empacotar isso bem, a gente teve um impacto muito relevante disso. Estamos com uma confiança muito maior nos números aqui do TRI por conta disso. Não quer dizer que, conforme a gente disse anteriormente, não vai haver queda no presencial. Vai haver queda no presencial. E aí, só recapitulando o que a gente falou anteriormente, né, o premium e o IBMEC já acabou, a captação veio muito bem, a medicina preenchendo todas as vagas, o EAD vindo superior ao ano anterior, e o presencial, sim, aí com uma queda versus o ano anterior, importante.
Perfeito. Não, tá super claro, parente. Só uma dúvida rápida. No Tapago, a diferença do ticket para o que o cara efetivamente paga, ele vira diesel e vai sendo pago durante o curso, é isso?
Isso. Essa diferença entra no diesel, lá na diluição solidária, tá? As 3 parcelas.
Então, talvez no segundo TRI do ano que vem a gente tenha um impacto maior de receita diferida. Faz sentido?
Não, você vai ver agora.
É, você também agora.
A receita vem entre o primeiro TRI e o segundo TRI, dependendo de quando a gente matricula.
Dependendo da data de entrada, exato.
Tá. É que o diesel, ele já, normalmente ele já acontecia nos semestres ímpares, né? De captação. E agora ele
vai ter... A receita aparece nos semestres ímpares e a freguesia aparece um pouco depois.
Tá, joia. Não, perfeito. Tá claro, pessoal. Super obrigado. Bom dia.
Obrigado a você, Leandro.
Muito bem. A próxima pergunta será do Thiago, do Goldman Sachs. Thiago, bom dia.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem a nossa pergunta. A gente queria fazer 2 follow-ups em respostas anteriores. O primeiro, no ponto da operação presencial, entendo o upside de M&A que vocês já comentaram, mas especificamente com a evolução da Covid e, consequentemente, o cenário macro mais desafiador que a gente está vendo, vocês veem alguma necessidade para revisão da estrutura de camp da companhia nesse momento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, no EAD, vocês já mencionaram expansão no número de polos. A gente queria aproveitar o gancho para entender como está a integração da Digitalen e aquele projeto de usar o conteúdo e a base deles para alavancar a qualidade da operação de EAD da Estácio. São essas as perguntas. Obrigado.
Oi, Thiago. Obrigado pelas suas perguntas. Eu vou pegar as 2 aqui. Com o agravamento do Covid, o que a gente tem visto é muita gente sofrendo, né? Especialmente as pessoas que fizeram expansões fortes, e essa expansão foi acompanhada de uma redução do número de alunos, né? Então, tem no nosso site uma apresentação que eu fiz, alguma conferência, se não me engano, foi do UBS, onde a gente tem uma comparação nossa com o concorrente, mostrando que a gente encolheu o número de sites enquanto eles aumentaram, e a gente encolheu menos o número de alunos presenciais do que eles, né? Então, a densidade, que era mais ou menos parecida, né, aluno por campus há 3 anos atrás, hoje a gente tem o dobro dele de densidade, né? Então, a gente tem uma posição confortável, não tem nenhuma revisão forte sendo planejada. O que existe é a sequência natural de ter um campus, ou de você juntar 2 campus num lugar, 2 campos num lugar e fazer um só, né? Mas são coisas que não vão afetar, sobremaneira, o nosso portfólio de campos, não. Tá? A gente está bem satisfeito com o que a gente tem, a gente está bem satisfeito com o presencial, a gente deu um gás grande no semi-presencial agora, que que contribui muito, né, na absorção de custos fixos dentro do campo, que isso tem tido um resultado bom nessa captação também. Tá? Então, não tem grandes reformas. A gente, de novo, depois de tanta crise, né, a gente tem 24% de margem no negócio. Então, assim, a gente acha que a tendência é de melhorar mais para frente, e aí a gente vai ter uma posição muito sólida para isso. A gente vê o M&A, parte B da primeira pergunta, né, como uma alavanca relevante. A gente vê muita gente que está sofrendo e que muitas vezes precisa de ajuda para poder continuar o legado daquela instituição e quer se associar com alguém mais forte financeiramente. E nós estamos tendo diversas conversas nessa direção de todos os tamanhos possíveis. Com relação à integração da Aditame, eu acho que tem uma questão muito importante, que foi a migração dos sistemas, que terminou agora na virada do ano. Isso é, em qualquer integração, sempre o principal ponto, né, de preocupação, e a gente fez isso de forma muito, muito, muito competente. Então, hoje somos uma companhia só, como disse o Rael. A gente já tem o nosso EAD, todo o nosso material, né, do Insigne. Já faz 2 anos, ele é todo bandeira branca já. Então, você olha uma aula nossa, vou pedir para a Maite te mandar uma aula para você dar uma olhada. Ela não só tem um conteúdo que poderia estar em qualquer nível de aluno, né, ela vem com uma estrutura que você... Se um aluno que vem de um colégio de elite, ele vai passar batido em várias coisas. O aluno que vem de um colégio mais deficiente, ele vai clicar e vai ter aprofundamentos que ele não teve por lacunas na formação dele. E isso tudo vem em bandeira branca, né? Então, a gente tem a Ibmec já atuando fortemente dentro do ensino, uma integração muito forte ali. Isso vai para todas as nossas marcas. A Atena já começou a consumir esse conteúdo 25 dias depois da gente fazer o closing. Né? Então, assim, isso tem uma qualidade tal que a própria evolução, né, normalmente quando você vai olhar essas instituições menores que a gente adquire, dificilmente elas têm um percentual online relevante. Na média que a gente olha é 3%. Tá? Então, a gente levar para o 20 é sempre uma alavanca, e a gente está conseguindo fazer isso muito forte, muito rápido. E com o Aura, né, que o pessoal do presencial implementou aqui, a gente está, com esse material de alta qualidade, indo para o 40% também. Ainda não estamos lá, ainda tem um caminho para chegar, mas indo para o 40% com muita serenidade, tá? Com um aumento de NPS, inclusive, dos nossos alunos. Tá? Então, está funcionando muito bem esse nosso sistema de ensino, entre aspas, né, que é um sistema de ensino que funciona muito bem para todas as nossas marcas aqui dentro, né, e leva qualidade e rentabilidade para todas elas.
Está super claro, Eduardo. Obrigado.
Obrigado, Thiago.
Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Desta forma, retornamos a palavra ao CEO, o senhor Eduardo Parente, para as considerações finais. Senhor Eduardo, por favor.
Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, muito obrigado quem investe na gente, pela confiança que tem. Foi um ano muito duro, muito difícil, mas agradeço a confiança e espero ter conseguido passar para vocês aqui, nós, eu e o time todo aqui, a confiança que a gente tem na robustez e como forte a gente sai desse momento muito difícil para o mercado como um todo. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês o entusiasmo que a gente tem com as perspectivas para frente. Tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela confiança, gente. Bom dia.
Muito bem. Dessa forma, encerramos a audioconferência da Edux. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.